tem se utilizado das potencialidades das redes sociais digitais para divulgar as suas ações, o seu ativismo, para também convocar, mais especificamente no caso dos movimentos feministas, convocar as pessoas na luta contra as desigualdades de gênero, a favor da igualdade, da melhor distribuição das tarefas domésticas, uma igualdade das condições de salário. Enfim, as redes sociais têm sido uma ferramenta importante para ampliar e aumentar o alcance das pautas feministas. E no caso do dia de hoje, vários movimentos se articularam para essa grande iniciativa mundial, que é a greve hoje das mulheres, tentando parar a produção e fazer com que, com isso, sensibilize as pessoas responsáveis pelas políticas públicas para tomar providências para melhoria de uma pauta gigante no que diz respeito às desigualdades de gênero. Então, algumas eu já mencionei, que é a questão salarial, mas especialmente a persistente violência contra as mulheres que ainda assolam as mulheres no mundo todo. E vendo alguns números rápidos, a gente ainda tem que o Brasil ocupa a quinta posição no que diz respeito à violência praticada contra as mulheres. Então, a gente tem uma pauta aí bastante extensa que requer de nós muita luta, muita força, muita coragem, muito vigor para nos contrapormos e mudarmos essa história.
Professora Silvia, aqui em Santa Catarina, no movimento está muito forte as questões, né, das mulheres camponesas, né, as mulheres que lidam com a terra, com o alimento, também a reforma trabalhista que está em curso no Congresso Nacional, que afeta significativamente a vida das mulheres, né, as mulheres que muitas vezes têm uma jornada dupla ou até tripla e têm o seu trabalho doméstico que muitas vezes fica a cargo da mulher, invisibilizado pela sociedade. Aí em BH, como está o movimento? Quais são as pautas que estão sendo discutidas pelo movimento aí na cidade de Belo Horizonte?
Sim, a pauta é extensa, não só das mulheres trabalhadoras do campo, mas também uma pauta que me interessa de perto e que a gente tem visto bastante discussões aqui em Belo Horizonte, é o caso das professoras. As professoras têm uma jornada muito intensa e estão em vias de perder as condições da aposentadoria especial por conta dessa famigerada proposta da reforma da Previdência. Então, não só as mulheres do campo, mas também as docentes estão em luta. Hoje, o Sindicato das Professoras também está se mobilizando nesse dia, porque as mulheres, as professoras, as mulheres são a maioria no quadro docente e elas vão ser duramente afetadas por essa proposta indecorosa de reforma da Previdência em tramitação no Legislativo.
Professora Shirley, e quais são, na sua opinião, você que pesquisa a área de gênero e feminismo, também além da questão das tecnologias, né? Quais são os desafios da mulher na contemporaneidade, na sua opinião, você que tem se dedicado um pouco a pesquisar essa área?
No que diz respeito a esse ponto de contato, essa conexão entre tecnologias e gênero, a gente vê um grande desafio, porque ainda temos circulando entre nós alguns ditos de que as mulheres não são plenamente adequadas ou afeitas às tecnologias. Então, as mulheres, para assumirem esses campos, elas têm que transgredir muitas barreiras, têm que se impor tanto no mercado de trabalho quanto no mercado escolar. Então, esse é um dos grandes desafios que elas enfrentam hoje. Mas eu estou orientando algumas pesquisas que têm como objeto de análise essas temáticas, e a gente observou nas escolas onde nós estivemos, onde as minhas orientandas estiveram fazendo a coleta de informações, a produção de informações, que as meninas, elas estão muito aguerridas e estão muito determinadas em superar essas desigualdades e essas injustiças de gênero. Então, elas estão inventando outras possibilidades de existências, possibilidades mais igualitárias, mais justas. Elas estão enfrentando machismo, sexismo, elas estão se organizando, elas estão, enfim, inventando novas possibilidades de existência e modificando as estruturas machistas da nossa sociedade. Então, isso me dá muita esperança que essa nova geração tem realmente modificado as relações e as relações desiguais que a gente vive na sociedade. A gente viu também recentemente com uma grande movimentação da ocupação das escolas secundaristas em oposição à reforma do ensino médio, que infelizmente foi aprovada, a revelia de toda a nossa movimentação, do nosso ativismo, e a gente teve muitas escolas secundaristas ocupadas e muitas universidades. A UFMG esteve ocupada, a Faculdade de Educação, na qual eu trabalho, foi a segunda unidade a ser ocupada dentro da universidade, e a gente viu um protagonismo feminino bastante intenso. Então, as meninas estão na frente da batalha, elas estão liderando essas batalhas, liderando de outro modo, né? Porque a liderança nesses movimentos contemporâneos, ela é muito mais no campo da horizontalidade do que da verticalidade. Mas, de todo modo, elas estão à frente, elas organizam, elas coordenam, elas falam, elas, enfim, elas estão protagonizando essa luta, e isso me dá muita esperança de mudanças bastante efetivas nas relações de gênero no país.
Professora Shirley Rezende, agradecemos enormemente a sua disponibilidade em conversar aqui com o pessoal de Florianópolis, trazendo aí o panorama do que está acontecendo em Belo Horizonte, que eu que estou acompanhando pelas redes sociais, está bastante forte, bastante aguerrido o movimento em BH. Mas antes de encerrar, deixe os microfones da emissora à disposição para que você possa fazer as suas considerações finais, deixar a sua mensagem aí a galera de Floripa que está nos acompanhando nesse momento.
Bom, eu não posso deixar essa oportunidade, não posso desperdiçar essa chance de dizer para todas as ouvintes e os ouvintes que estão aí nos assistindo, de que a luta feminista é uma luta de todos e de todas. O machismo, ele oprime radicalmente as mulheres, mas ele tem efeitos nefastos sobre os homens. Então, eu convoco a todas e a todos para se juntarem a essa luta que é importantíssima, que é urgente, que é necessária, que já passou da hora da gente melhorar as condições de gênero no país. Nós tivemos recentemente uma marca na nossa história bastante importante, uma mulher eleita para o cargo máximo do executivo, duas vezes consecutivas, mas a força misógina também se fez presente e, por manobras escusas, ela foi tirada do poder de maneira ilegítima. Então, hoje, a gente tem governando o país um presidente ilegítimo, um presidente que não nos representa e que está tomando medidas drásticas contra a população brasileira, contra a população LGBT, contra a população pobre, contra a juventude e contra as mulheres. Essas reformas não podem passar, e as que já passaram, como a reforma do ensino médio e também a famigerada PEC 55241, que congelou por longos 20 anos os investimentos em educação e saúde, precisam ser revertidas. Então, a gente tem um quadro de lutas aí bastante extenso, que requer de nós muita coragem, muita determinação, mas também muita confiança de que a gente pode refazer, reconstruir o que esse governo está destruindo.
Professora Shirley,
vamos à luta.
Sobre isso que você colocou, né? Nós vimos num período em que as mulheres vinham assumindo mais o protagonismo na política, né? Embora um estudo recente que estudou a representatividade das mulheres no parlamento aponta que o Brasil, em termos de representatividade, o Brasil só fica na frente de dois países lá da América Central, porque as mulheres, no geral, elas não conseguem chegar no parlamento. Agora, você, né, que tem todo um estudo aí na área de gênero e tal, queria te perguntar o que significa para um país onde parte da população é machista e sexista ter a primeira presidente mulher afastada através de um processo de impeachment que até o momento, né, não se comprovou o crime, assim. Como é que você observa isso?
Eu não tenho dúvida de que toda essa configuração foi realmente um golpe que tenta redesenhar a sociedade brasileira. Redesenhar em modos bastante injustos e voltando a tempos em que a gente não tinha a menor possibilidade de vislumbrar uma presidenta eleita. Então, é realmente um momento muito duro que a gente vivencia, um golpe em várias conquistas que a gente vinha duramente conquistando e um golpe que pretende construir uma nova sociedade brasileira, uma sociedade mais desigual do que ela já é, com menos condições de acesso ao saber, ao conhecimento, mais dependente do capital externo, mais colonizada. Então, a gente tem toda uma tentativa imperialista de nos dominar novamente, dominar enquanto nação. Então, é um projeto inaceitável, é um golpe com todas as letras, e que, por isso, requer de nós toda uma oposição a ele. Então, nós, na universidade, nós fizemos várias manifestações de enfrentamento a esse golpe e ainda continuamos em luta, e eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir vencer esses tempos nefastos e reconstruir a nossa sociedade de um modo mais equilibrado, menos injusto, como a gente já estava começando a fazer, ao ponto de conseguir eleger uma presidenta mulher 2 vezes consecutivas. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve um fenômeno bastante animador nas últimas eleições municipais, que foi a eleição da Áurea Carolina, com mais de 17 mil votos. Foi a mulher, foi a vereadora mais bem votada da cidade. O segundo colocado, para você ter uma ideia, teve um pouco mais de 5 mil votos. E a Áurea teve 17 mil. Com uma pauta feminista, muito ligada aos movimentos juvenis, negros e feministas. Então, isso mostra que a nossa sociedade está atenta às questões de gênero. E, apesar de todo esse golpe articulado de modo nefasto pelo nosso parlamento, pelo nosso judiciário e também pela mídia, pela grande mídia brasileira, a gente tem pessoas muito atentas a isso no Brasil e que está lutando para reverter esse quadro. Então, por tudo isso, eu confio de que a gente vai retomar as condições de democracia real no país.
Professora Sueli Rezende, muito obrigado por sua disponibilidade em conversar com os ouvintes aí direto de Belo Horizonte.
Eu que agradeço, Valdeci, a oportunidade. Felicidades aí para vocês e vamos à luta.
Vamos à luta, nenhum direito a menos. Essa foi.
Nenhum direito a menos.
Isso aí.
Fascistas não passarão, golpistas não passarão.
Isso aí. Essa foi a professora Shirley Rezende, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, conversando com os ouvintes a respeito do movimento em BH e também das pautas, né, desse dia de luta. O programa segue com música e em seguida a gente volta com uma nova entrevista. Rádio Campeche na Greve Internacional das Mulheres.
Se não creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¡Ay! qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera.